Está no ar o Fórum 11.6, um podcast da revista Fórum.
Agora mais um Fórum 11.6, neste sábado, 4 de abril de 2020. Eu sou Brida Lorenzo.
Eu sou Renato Revalto. Cara, hoje faz todo sentido me apresentar assim, né?
Sim, oi. Oi, espanhola, né?
Em portunhola, entrevista.
Sim. E hoje temos conosco um convidado muito especial, presidente da Bolívia, afastado desde um golpe em dezembro de 2019, instalou uma ditadura no país, liderada pela ex-senadora Jeanine Áñez. Nós vamos conversar com o Evo Morales, que vai contar o que se passa na Bolívia e toda essa situação nessa ditadura que está no país. Antes disso, vamos dar um giro, antes a gente já vai chamar o Evo para participar conosco.
Vamos explicar mais ou menos como vai funcionar para os nossos internautas. É assim, nós estamos aqui, eu e Dri, nós vamos fazer as perguntas, a mediação, conversar com o público, etc. Desde Portugal, nós temos o Flávio, que vai fazer a tradução da fala do Evo, para que vocês possam entender o melhor possível. E no Chile está o Vitor Farinelli, que está desligado lá, mas se precisar também nos ajuda na tradução e vai estar escrevendo as matérias que vocês vão ler no site da Fórum. Então, esse vai ser o funcionamento da entrevista. E acho que já podemos começar dando um saludo. Um grande saludo ao presidente Evo Morales, que está desde a Argentina falando com nós outros. Olá, Evo, como estás?
Bueno, muchas gracias por este contacto, por esta entrevista. Una enorme alegría escucharlos para poder conversar brevemente.
Vale, creo que no es necesario traducir este trecho, entonces partimos. Evo, yo gustaría que usted fizesse un recorrido sobre lo que pasó en Bolivia en el golpe de Estado. Nosotros aquí en Brasil tenemos muchas versiones y creo que es importantísimo en esta entrevista, que es la primera entrevista de los medios independientes de Brasil, que usted hace un histórico de cómo se pasó con las elecciones hasta que se consumase el golpe de Estado, cómo fueron los días que tú tuviste que estar escondido em Chapare, tu trajeto depois de sair de Bolívia a México e depois a Argentina. Graças.
Primeiro, devo reconhecer e devemos reconhecer que nos hemos confiado mucho en el pueblo y en nuestro proceso de cambio. Porque derrotamos varios golpes. Recordarán ustedes en 2008 un golpe de Estado. Derrotamos un revocatorio. Derrotamos a los separatistas. 2011, otra movilización de la derecha con motivo de Tiflis. Derrotamos. 2012, paro de 2 semanas de la Policía Nacional, era parte de golpe, derrotamos, y así puede enumerar varias derrotas de la derecha, y por tanto, no creíamos que iba a haber golpe, y debemos reconocer que ha habido mucha confianza en el pueblo boliviano.
Flavio.
Agora sim. Bom, eu vou tentar ser sucinto, ok? Na verdade, a Bolívia, na última década, principalmente, com a confiança, o MASCO, a confiança do povo boliviano, veio derrotando sucessivas tentativas de golpe da direita junto ao poder popular, conduzido pelo presidente Evo Morales, né? Em 2011, 2012, na sequência 2014, até o momento.
Segundo, debo decir que en estos intentos de golpes siempre participó Estados Unidos. Por eso en 2000 8 expulsaron al embajador porque estaba conspirándome, estaba financiando los opositores. Pero en este golpe no me perdonaron porque cerramos la base militar de Estados Unidos en Chimoré, expulsamos a la DEA, expulsamos a USAID, de paso de la embajada de Estados Unidos.
Claro. Em seguida, na verdade, em todas essas tentativas, sempre houve a mão dos Estados Unidos por trás, e inclusive por parte dos embaixadores americanos do território boliviano, e inclusive a presença militar na constituição de algumas posições militares no próprio país, que foram, de certa forma, expulsos da Bolívia.
Eu diria, é um golpe ao índio, um golpe ao modelo econômico e um golpe ao lítio.
E, na verdade, esse golpe foi basicamente um golpe ao índio, à população, aos pobres e, sobretudo, ao lítio, não é? Por conta das enormes jazidas de lítio no país.
Não faltam, todavia, alguns irmãos bolivianos que dizem: nós temos estudado para dominar, para mandar aos índios. São políticas fascistas, racistas do passado, mas acompanhado sempre com políticas norte-americanas.
Os últimos movimentos não são diferentes de outros, são golpes acompanhados e insuflados pelos Estados Unidos, sempre de cunho fascista, sempre de cunho radical de direita, e basicamente é isso.
E por que digo um golpe ao modelo econômico? Nosso delito, ou nosso pecado, se falamos religiosamente, que hemos demostrado desde Bolivia que otra Bolivia es posible. Otra Bolivia sin ATPDEA, sin cuenta del milenio, especialmente sin el Fondo Monetario Internacional, Bolivia crecía, crecía, crecía. De los 13 años que estuve, 6 años Bolivia primero en crecimiento económico en Sudamérica.
E, na verdade, o golpe foi contra um outro modelo de desenvolvimento para a Bolívia, que cresceu enormemente sem apoio de organismos internacionais, sobretudo FMI e outros organismos, em que foi possível mostrar ao mundo um modelo diferente de desenvolvimento e que era um caminho único e um caminho próprio, autônomo do próprio da própria Bolívia. Isso foi uma afronta, de certa maneira, aos poderes imperialistas.
Vocês recordam, em tantos foros, encontros internacionais dos movimentos sociais, com partidos de esquerda, sempre gritamos: outro mundo é possível. E desde Bolívia, hemos demonstrado, os indígenas, os trabalhadores, os movimentos sociais, mediante uma revolução democrática e cultural, que outra Bolívia é possível.
E, na verdade, desde fóruns mundiais e encontros internacionais, a Bolívia sempre pregou, o governo boliviano sempre pregou que é possível uma outra Bolívia, um projeto de desenvolvimento social com o apoio dos indígenas, dos trabalhadores, das camadas mais pobres da sociedade.
Por que digo golpe ao lítio? Você sabe que a reserva mais grande de lítio está em Bolívia, também Argentina e Chile. Depois de tantos intentos de industrialização de lítio com socios internacionais, hemos fracassado, eu diria. Como las reservas internacionales de Bolivia iban creciendo, decidimos con el hermano vicepresidente Álvaro García Linera nosotros industrializar litio sin Estados Unidos. Eso no nos perdonó Estados Unidos.
Ok. De certa forma, o elemento fulcral, o elemento de fundo na questão do golpe na Bolívia foi a exploração do lítio. A Bolívia é o maior produtor de lítio do mundo, tem as maiores jazidas, juntamente com o Chile e a Argentina, mas de fato as maiores jazidas estão na Bolívia. Tudo começou quando, abrindo mão de apoio internacional ou da exploração por empresas internacionais, a Bolívia decidiu explorar e produzir a partir do lítio por conta própria. E isso os Estados Unidos não perdoaram nunca.
Empezamos como Estado, sin ninguna inversión extranjera, desde el laboratorio, planta piloto, y el año pasado ya entregamos la primera industria de litio en carbonato, no, perdón, cloruro de potasio. Para este año estaba previsto la primera industria de carbonato de litio, hidróxido de litio, plantas de baterías de litio, ya tenemos experimentado y hemos avanzado en plantas pilotos. Pero repito nuevamente, y ustedes saben, el futuro energético está en litio. Y dijimos ahí por una cuestión de soberanía y dignidad, aquí no participan, ¿no?, los Estados Unidos. Y tenían un gran interés, de acá a poco tiempo, nosotros también, desde Sudamérica, definamos el precio de litio para todo el mundo.
Bem, mais uma vez, vou tentar traduzir brevemente. A partir de um projeto autônomo, sem investimento estrangeiro, apenas com as reservas do próprio governo boliviano, a ideia, o projeto original era, sempre foi produzir e explorar o lítio de forma autônoma, liderado pelo próprio governo boliviano. A partir da implantação de laboratórios e de plantas pilotos de fábricas para a produção de baterias de lítio, de modo que o país pudesse agir soberanamente em relação ao estabelecimento de preços sobre o lítio, a partir da própria América do Sul, e se impor autonomamente e se impor e de forma autônoma construir riqueza social para o próprio país.
En resumen, el delito, el pecado de nuestro proceso de cambios es desde el imperio norteamericano al indio, a nuestro modelo económico y al litio. Sin embargo, no termina acá, porque seguimos fuertes, porque el plan de Estados Unidos era muerte al MAS y PCP, a nuestro movimiento político. Por tanto, muerte a Evo. Y ahora, gracias a la conciencia del pueblo, estamos mejor. Estoy convencido que vamos a volver, volveremos millones para devolver la dignidad y la soberanía del pueblo boliviano.
Então, portanto, a partir dessa, digamos, declaração dessa intenção de desenvolvimento por conta do governo boliviano, do governo deposto boliviano, era utilizar o lítio como um projeto, como um elemento de desenvolvimento social, econômico, político da própria Bolívia, mas isso nunca foi perdoado pelos Estados Unidos, de modo que o golpe ocorreu. Ainda assim, o presidente diz que confia muito no povo boliviano e tem certeza que o MAS vai voltar ao poder, muito mais forte, muito mais apoiado pela população.
En los últimos días del golpe se sumaron la policía, aunque ha participado después del 20 de octubre, al día siguiente de las elecciones, toda la derecha. En los últimos días se sumó las Fuerzas Armadas, lamento mucho, pero también se suma la OEA. La OEA es otro golpista.
A partir do dia 20 de dezembro, quando houve as eleições, a polícia juntou-se às Forças Armadas, infelizmente, e com o apoio, inclusive, da OEA, que é golpista, foi declarado, então, um processo de deposição do presidente e a ruptura democrática no país.
El domingo 10 de noviembre, yo decía, no vamos a salir acá, es patria muerte. Sin embargo, algunas ministras, algunos ministros, algunos dirigentes, el hermano Álvaro, vicepresidente, me dijeron que para salvar nuestra revolución democrática cultural hay que salvar la vida de Evo. Para mí era patria muerte. Y entendí el pedido de algunas ministras y ministros, inclusive con mucho llanto, emoción, hay que abandonar rápidamente a la zona del trópico de Cochabamba. Y tuve que hacer caso para abandonar y después renunciar.
A pressão, na verdade, foi para que o presidente abdicasse do seu mandato e, de certa forma, tivesse que deixar o país, para que não houvesse, digamos, um aumento da violência, inclusive com derramamento de sangue e mortes, é o que o presidente Evo decidiu por abrir mão do mandato e deixar o país na tentativa de pacificar os ânimos.
Bem,
Hasta
Cristian.
ese momento no había ni un hermano y hermana muerto a bala. Para mí, el derecho a la vida está por encima de cualquier derecho. Hablé con los comandantes, sea de la policía, de las Fuerzas Armadas, no puede haber bala contra el pueblo. Al día siguiente ya empezaron los muertos. Y en 3 meses, 35 muertos a bala. Entonces, la derecha, derecha, una dictadura. Y después reflexionaron también mis compañeros. Si no abandonaba ese momento, quién sabe, nos atentaban contra la vida. Creo que tenía mucha razón, ministras y ministros, al pedirme que abandone justamente para salvar la vida y salvar a nuestro proceso de cambio.
Até então, até o momento das eleições, ainda que houvesse uma sublevação das forças militares e policiais, não havia mortes a bala. Mas a partir do dia seguinte das eleições, começou a violência aumentou por parte das forças policiais e militares. E começaram a surgir, então, a aparecer os casos de mortes à bala, quando 35 pessoas foram assassinadas nas ruas. E houve, então, uma conversa entre as lideranças políticas do próprio partido, do próprio governo, para que, de fato, o presidente Evo Morales renunciasse e, como eu já disse, deixasse o país a fim de minimizar, a fim de tentar conter a violência da extrema-direita no país.
El día 11, evidentemente, estaba en la zona del trópico de Cochabamba, más conocido como Chapare, sin poder cómo salir fuera de Bolivia, y reconozco el esfuerzo de algunos presidentes como de México, de Argentina, Alberto Fernández, Maduro, y varios cancilleres de América Latina, gestiones para que pueda salir. Porque había ya una orden de detención sin ningún proceso. Claro, hay que entender que es un golpe de Estado y es una dictadura.
No dia 1 de dezembro, havia uma ordem de prisão para o presidente Evo, sem que nenhum processo fosse aberto. E ele estava então na região de Chapare, na região tropical da Bolívia, e não conseguia deixar o país, ainda que houvesse muita pressão por parte do presidente do México, presidente da Argentina, muitos embaixadores, de certa forma fazendo um esforço coletivo para que ele pudesse de fato deixar o país sem que fosse preso pelas forças repressivas que tomaram o poder.
Presidente, tú imaginas que si no te hubieses salido del país, hoy estarías muerto.
Bueno, hay que debatir profundamente. No sé si ustedes, por ejemplo, escucharon un Twitter de Eric Foronda de hace 2 días, que trabajó 25 años en la Embajada de Estados Unidos, que él amenaza a Maduro y después a mí. Él es agente de la CIA y además de eso, ahora es asesor privado de la Áñez. Y nos da un ultimátum. Eso muestra que los planes es cómo acabar, ¿no?, con líderes políticos de los movimientos sociales, ¿no? Los grandes investigadores y evaluadores coinciden perfectamente que hubiera habido este tema de asesinato. Te lo leo. ¿Qué dice Eric Foronda, agente de la CIA, que ahora gobierna mediante la Áñez? Dice textualmente: van por ti, Maduro. No tendrás escapatoria. Y el siguiente es Evo Pueblo. Evo, se acabaron tus días de conspiración, delincuente. ¿No? Repito, es el agente de la CIA que está en Palacio en este momento.
Perfecto. Flávio.
Presidente, desculpe, yo no entendí el nombre presidente, me disculpe, no comprendí el nombre de esa persona que es asesor de la presidente de facto.
Eric Foronda trabajó 25 años en la Embajada de Estados Unidos en Bolivia. Después de que ha sido expulsado del embajador, se ha ido a Estados Unidos. Él mismo confiesa en los medios de comunicación que es agente de la CIA.
Ah, muy bien. Disculpen. Há uma figura que é emblemática, foi sempre agente da CIA na embaixada dos Estados Unidos na Bolívia e fez ameaças seríssimas. Hoje é assessor direto da presidência da República, da presidência da Bolívia. E fez ameaças seríssimas ao presidente Evo Morales, dizendo que os seus dias tinham chegado ao fim e que ele, de fato, era uma pessoa marcada.
Entonces, a ver, algo quiero que sepan. El 11 de noviembre, cuando estaba en Chapare, las Fuerzas Armadas ya golpistas no dejan entrar el avión militar de México para que puedan sacarme del aeropuerto de Chimoré.
Portanto, desde o dia 11 de novembro do ano passado, de 2019, as Forças Armadas da Bolívia impediram que o avião enviado pelo México para retirar o presidente Evo Morales do país, de pousar no aeroporto local para que ele pudesse, portanto, deixar a Bolívia em direção ao México.
Además de eso, bueno, puedo contar largamente la historia. Ese día, desde Washington, nos dice que Macín, Estados Unidos, puede prestarme un avión para que me saque de Bolivia al lugar donde yo quisiera. Ese momento yo pensé que ese avión de Estados Unidos Seguramente me pueden llevar directamente a Guantánamo. Rechazamos, por supuesto.
E nesse dia o próprio governo americano se predispôs a disponibilizar um avião para retirar o presidente da Bolívia, e ele muito certamente pensou o seguinte: bem, se eu entro nesse avião, tenho certeza que me enviam diretamente para Guantánamo.
Mira, no tenía, bueno, por fin entró en la noche. Cuando ya empezamos a carretear para levantar el vuelo, porque estaba concentrado como 10.000 compañeros para darme seguridad, porque habían agentes civiles movilizados, armados, ¿no? Subimos al avión, llegamos a la punta de la pista para levantar el vuelo, llamada telefónica y dice: no pueden levantar el vuelo porque el permiso de tiempo de salida se ha terminado. Y nuevamente retornamos a la terminal comercial.
Ainda assim, quando finalmente o presidente conseguiu entrar no avião, que foi cercado por civis que o apoiavam, mais de 10 mil pessoas, para proteger o avião de certa maneira e permitir que ele decolasse, quando o avião finalmente já estava na cabeceira da pista para decolar, o capitão, o piloto, comandante de bordo, recebeu uma notificação de que o tempo de decolagem já havia terminado e, portanto, não poderiam mais decolar, e eles então tiveram que retornar à área de embarque do aeroporto novamente.
El vicepresidente Álvaro, que está conmigo, llamó al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana y textualmente le dijo: si bien no tenemos tiempo, si no hay ya permiso para levantar el vuelo, aquí en Chimoré va a arder. Está más de 10.000 compañeros concentrados. Va a arder el avión, venezolanos, perdón, mexicanos, nosotros, sus militares al aeropuerto, bajo su responsabilidad. Y cuando dijo el vicepresidente al comandante de la Fuerza Aérea Boliviana, general tercero, dijo: páseme el teléfono con los pilotos. Le pasó y dijo: tienen permiso de levantar el vuelo.
Entonces, el presidente en ejercicio, Álvaro Linera, que estaba junto a él en la aeronave, pediu o telefone, o rádio de bordo e falou diretamente com o comandante da operação militar: se esse avião não puder partir, a Bolívia vai arder e as coisas vão ficar complicadas. E aí, então, finalmente, o voo foi liberado.
Eu estou quase convencido. El territorio de Sudamérica estaba siendo controlado por Estados Unidos, porque no podíamos sobrevolar por Perú, por Ecuador y algunos países más, porque el avión mexicano entró por Lima, y ya no podíamos retornar a Lima. Y felizmente saluda al presidente de Paraguay, nos permitió que cargue en Paraguay para después llegar a México, ¿no? Larga la historia para comentarle, lamentablemente se acaba de tiempo, tal vez la próxima semana podemos continuar conversando e informando en detalle. Yo ese día, el día 11 de noviembre, comparo con el día que me secuestraron el avión cuando retornaba de Rusia hacia Bolivia, en Europa. No podía aterrizar en España, en Francia, en Italia, en Portugal. Y tuve que, de emergencia, aterrizar en Viena. Me doy cuenta cómo era el control de Estados Unidos al territorio de América, como también de Europa.
Bien. Na verdade, esse dia 11 de novembro, o voo foi, de certa forma, muito dificultado por conta da influência dos Estados Unidos na América do Sul, de forma que foi proibido ao avião percorrer o território aéreo do Equador, parte do Brasil também, e Chile, e de modo que o voo estava programado para ir até Lima, no Peru, e dali para o México, mas não foi permitido ao avião sobrevoar essa região. E, por sorte, o presidente do Paraguai permitiu que o avião descesse ali, no Paraguai, onde foi abastecido para depois, então, voar, em direção ao México, né? Isso lembra um outro voo que o presidente fez, ele não disse o ano, mas quando ele voltava de uma visita à Rússia, voltava de uma visita à Rússia para a Bolívia. E o avião no qual ele estava não pôde pousar na Espanha, não pôde pousar em Portugal, não pôde pousar em vários países. Por sorte, a Áustria liberou, e dali então é que o voo conseguiu retornar para a Bolívia. Ou seja, o território. Os Estados controlam desde então o território sul-americano, mas também boa parte da Europa.
Presidente Evo, temos uma pergunta de um espectador que a pergunta é se é verdade que sua família foi ameaçada de morte.
Días antes del golpe, la casa de mi hermana en Oruro ha sido quemado por los paramilitares.
A verdade é que alguns dias antes do próprio golpe, a casa da irmã do presidente foi queimada, foi incendiada pelos militares.
Y podemos comentar bastante la persecución de la familia, pero especialmente del racismo pasaron al fascismo, quemando vivienda de ministros, de asambleístas, de dirigentes, de familiares, para amedrentar y hacer renunciar, de esta manera la renuncia sea colectiva, de gobernadores, de alcaldes del BAS y PCP casi en toda Bolivia.
Bem, na verdade, há muitas coisas para serem narradas, há muitos casos, muitos fatos com familiares, não só do presidente, mas também de ministros e outros partidários,
Governador, prefeito.
que têm sido atacados de diversas maneiras pelas forças fascistas da Bolívia.
Bueno, agradecemos esa entrevista. Muchas gracias. Hasta pronto.
O presidente Evo Morales agradece pela oportunidade e espera e já reiterou em outra fala que está disposto a outra entrevista quando vocês quiserem.
Una ultima pregunta, presidente. Ora, come che o che passa neste momento, como é que está a ver a situação de Bolívia com a questão do Covid-19 e a questão das eleições?
Hablando de elecciones, después del golpe, la derecha hicieron una encuesta cuando estaba en México, a sus 2 semanas, ya se hablaba de otras elecciones y el MAS sin candidato sigue primero. Si mañana fueran las elecciones, ganaríamos como más del 50-60%, estoy convencido de eso. Sin embargo, un tema de coronavirus, pues está suspendido las elecciones y se presenta este problema mundial. Esperamos la presencia del Estado para atender las demandas que tiene el pueblo y nosotros también suspendimos la campaña correspondiente, pero vamos bien, estamos bien. Ahora, recién el pueblo se da cuenta que se equivocaron apoyando al golpe o apoyando o votando por la derecha en las últimas elecciones. Porque el 20 de octubre ganamos en la primera vuelta. No hubo fraude. la OEA y la derecha boliviana inventó el fraude, que demuestren, y no pueden demostrar hasta ahora. Y si bien pues hubo este problema, nosotros convencidos que vamos a recuperar la democracia, vamos a recuperar la patria y vamos a recuperar todas las políticas que implementamos, como la nacionalización, los programas sociales, por ejemplo, los servicios básicos son un derecho humano para el pueblo, salud, educación no es un servicio privado, sino un derecho humano. Tenemos profundas diferencias con la derecha boliviana y quién sabe, latinoamericano del mundo. Y el pueblo reconoce, por eso vamos bien en las encuestas para ganar las elecciones. Nuevamente quiero decirles para terminar, pronto vamos a volver, volveremos y devolveremos la dignidad al pueblo boliviano.
Bien. O presidente diz que a partir de uma série de pesquisas, se as eleições fossem amanhã, o partido MAS com certeza teria mais de 60% dos votos e de certa forma ganharia em primeiro turno, de modo que ele tem certeza que muitas pessoas, o povo, muita gente que apoiou o golpe da direita já se mostra arrependido e que, portanto, há um apoio crescente ao retorno do partido ao governo. De certa forma, também por conta da epidemia da Covid-19, as eleições foram suspensas e, portanto, não se sabe exatamente o que vai acontecer nos próximos meses. Mas espera que os políticos no governo atualmente tenham consideração pelo povo e tratem de cuidar das pessoas da forma correta. E, por fim, o presidente informa que tem certeza que o partido vai voltar ao governo e vai recuperar todas as políticas públicas que foram deixadas de lado por esse governo. Políticas que sempre tiveram a preocupação básica com o povo e com os mais pobres da Bolívia.
Ok. Agradeço a presidente Evo por este tempo que nos possibilitou pela entrevista. Agradeço especialmente a Maria Fernanda, que desde a Argentina nos ajudou também para intermediar, ao prof. Javier Romero e a todos os meus queridos amigos da Argentina. Um saludo especial, então, a Evo. Se queres enviar um saludo especial à gente do Brasil, tens também seu tempo, presidente.
Muchas gracias. Para despedirme, un saludo a todas y a todos. Como siempre, los movimientos sociales, patriotas de toda América Latina, en esta lucha por la liberación de la patria grande de nuestra América. Hasta pronto. Muchas gracias.
Gracias, Eva.
Muchas gracias.
Seguimos aquí, ¿no? Un poquito más aquí en el Fórum 11 y media, agradeciendo a Evo. Si quiser sair, fica à vontade. Todo mundo. E para a gente poder comentar um pouquinho a entrevista. Flávio, muito obrigado aí pelo seu super esforço na tradução, foi excelente, viu?
Eu que agradeço.
Para quem não sabe, até para que a gente, né, crie aqui, o Flávio se apresentou e se colocou à disposição porque ele está aqui, em boa parte dos dias, no chat.
É isso.
E assistindo, conversando conosco. E ele está residindo atualmente em Lisboa, mas fez o doutorado dele lá na Argentina. Então, eu quero agradecer e dizer que assim que o pessoal do chat, que a gente tem como um carinho, também retribui seu carinho com a gente em matérias como essa, né, Flávio?
Eu que agradeço, desculpei já me despedindo aqui, mas eu que agradeço a oportunidade, se precisarem a gente está à disposição. Peço desculpas, porque assim, o presidente, apesar de falar lentamente, ainda assim é muita informação e, de certa forma, a gente tem que fazer uma tradução um pouco por cima, não é? Mas, de certa forma, acho que
Não, foi
deu para
excelente.
entender.
Muito bom,
Muito
obrigada,
bom.
Flávio. E eu queria deixar um beijo também para a Lívia, sua companheira, que está sempre aqui conosco também.
Obrigado.
Um beijão para nós.
Beijos.
Enfim,
Obrigado, até a próxima.
Obrigada.
assim, acho que tem alguns destaques a fazer da entrevista, Adri. Primeiro, ficou muito claro que o Evo sofreu ameaças muito diretas e que a vida dele, não só dele, mas de familiares dele, entrou em perigo. Ele perdeu a base dos seus amados. Isso não é difícil, aconteceu mesmo aqui com a presidente Dilma. A gente vê hoje nas falas de, por exemplo, do Vilas Boas, que comandava lá as Forças Armadas na época da Dilma, como ela estava cercada por golpistas, né? Não é, não foi um, o Evo não foi diferente. Ele estava cercado por golpistas e tentou resistir. Ganhou a eleição, como a Dilma ganhou a eleição, mas não conseguiu governar. Derrubaram ele. Lá, aqui, de uma maneira parlamentar, num golpe midiático, judiciário, parlamentar, e lá, num golpe armado. Um golpe armado. No momento que as Forças Armadas começaram a responsabilizar o Evo pela violência nas ruas, quando na verdade quem promovia a violência eram os golpistas, né, que estão muito em Santa Cruz. Ele reforçou muito a questão do lítio, como sendo de o que seria o interesse econômico que levou a esse golpe, se a Bolívia não tivesse lítio e não estivesse com o objetivo de tratar o lítio e refinar, etc., para vender o lítio diretamente, sem nenhuma mediação de empresa americana. Eles queriam fazer todo o processo dentro da Bolívia. Se ela não tivesse usado isso, talvez ela não tivesse sido derrubada, né? Então, foi a tentativa de se tornar autônomo, um país que pudesse melhorar a vida dos seus cidadãos, que também levou isso. E as coisas que ficam muito claras agora com a tentativa de invasão dos Estados Unidos na Venezuela. Que os Estados Unidos se adonou da América do Sul, ele não conseguia nem viajar no espaço aéreo, né? Mas também exerce grande influência na Europa, né? Porque ele fala daquela viagem da Rússia, acho que foi há uns 2 anos, 1 ano e meio, que ele tentava voltar da Rússia e não conseguia parar para abastecer o avião presidencial, que não tem autonomia de voo. Então ele precisa parar e abastecer para seguir viagem, que é a mesma coisa que aconteceu aqui, quando ele sai para ir para o México. O avião da Bolívia não tinha autonomia, por isso que ele precisou parar
Para
no
Paraguai.
Paraguai para poder seguir para o México. Enfim, acho que a gente fez uma entrevista aqui histórica, pena que a gente não pôde falar muito mais. O Evo tem suas limitações ali de horário, a despeito de não estar exercendo a presidência. Tá fazendo política, né? Mas nos concedeu aí praticamente 1 hora de conversa, né, Adri?
Com certeza. E as eleições que seriam no dia 3 de maio agora foram suspensas, né, adiadas por conta do coronavírus. Então, mas ele tem confiança, né, de que
Acho que quanto mais o
voltarão,
tempo
né?
passa, mais difícil fica para os golpistas para se perpetuarem no poder, do ponto de vista democrático. Mas como nós estamos falando de golpistas, as coisas são sempre mais complicadas.
Com certeza. E ainda tem os processos de lawfare que já estão impugnando todas as candidaturas do MAS, né?
Exatamente, eles vão continuar fazendo isso até o MAS não poder ter candidato nenhum. Como fizeram no Equador, fizeram exatamente isso. Eles foram inutilizando os partidos políticos com que o pessoal do grupo do Correia tentava se lançar candidato. Eles abriam um partido, eles iam lá e derrubavam, ilegalizavam o partido, tornavam ilegal, enfim. É uma praxis, né? É uma prática do golpismo.
Com certeza. E tem até uns temos perguntas o que devemos aprender com o Evo, com o golpe contra Evo
É um
Morales.
golpe muito parecido com o do Brasil, só que de forma diferente, né? Os interesses econômicos do império levam a derrubar governos que prezam pela soberania de seus países. Da mesma forma que está acontecendo no Equador, da mesma forma que aconteceu no Paraguai, aconteceu em Honduras, na Bolívia, na Argentina, eles conseguiram reabilitar o governo, mas a gente sabe que sempre corre risco, enfim. a tradição do golpismo americano se impondo nos países latino-americanos. Acho que era isso para hoje,
é isso,
né?
É isso aí.
Gente, amanhã a gente está de volta com uma entrevista e um programa. A gente vai fazer o programa, analisar os fatos do dia e vai estar aqui com o Glauco Faria e o Vinícius Gomes, que vão falar sobre o Bernie Sanders. Eles estão lançando um livro sobre Bernie Sanders e vão fazer um lançamento virtual do livro amanhã, às 11h30.
Exatamente. Então, amanhã, voltamos com o Fórum 11h30, aqui todos os dias, diariamente, às 11h30, aqui no canal da Fórum no YouTube. Deixar uns recadinhos finais, se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva, ative o sininho para receber as notificações dos nossos vídeos. E
dê like.
Seja membro, dê like, você pode ser membro e participar da comunidade aqui do clube do canal da Fórum no YouTube. E lembrando que os programas Fórum 11h30 ficam disponíveis também em podcast, no Spotify e outros agregadores de podcast. Então, ou se você não conseguiu assistir, não consegue assistir, ouça lá o programa Fórum 11h30. Obrigada e um ótimo sábado a todos e fiquem em casa.
Fiquem em casa e fiquem vendo a Fórum. Lendo a Fórum. Beijos a todas, beijos a todos, até!